iniciar os nossos trabalhos, visto que há bastante expediente e temos que votar um parecer da 14ª Comissão. Peço aos senhores agentes da autoridade que abram as galerias. E peço à senhora deputada Maria da Luz Rosinha, secretária da mesa, que proceda à leitura do expediente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. E, em primeiro lugar, iríamos dar conta do parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados. Um parecer que diz o seguinte. Em reunião realizada no dia 21 de novembro de 2022, foi observada a seguinte renúncia e assunção de mandato de deputado. Renúncia ao mandato e substituição de deputado nos termos do artigo 7º e no número 1 do artigo 9º do Estatuto dos Deputados. Jerónimo Carvalho de Sousa, Círculo Eleitoral de Lisboa, Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, renuncia ao mandato, assumindo o mandato de Duarte Lefalha de Campos Alves, com efeitos a partir de 7 de novembro de 2022, inclusive. Analisados os documentos pertinentes de que a Comissão dispõe, verificou-se que o candidato não eleito indicado, Duarte Lefalha de Campos Alves, é realmente o candidato seguinte que deve assumir o mandato conforme a lista apresentada à sufrágio no Círculo Eleitoral de Lisboa. Foram observados os preceitos regimentais e legais aplicáveis. Nestes termos, a Comissão entende preferir o seguinte. A renúncia do deputado Jerónimo Carvalho de Sousa cumpre os requisitos legais, assumindo o mandato Duarte Lefalha de Campos Alves, com efeitos a partir do dia 8 de novembro, 2022, inclusiva. Disse, Sr. Presidente, é preciso votar.
Muito obrigado. Vamos votar o parecer da 14ª Comissão. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. O parecer está aprovado. Queria aproveitar a oportunidade para, julgo que em nome de toda a Câmara, agradecer ao deputado Jerónimo de Sousa, que foi um deputado durante décadas nesta Assembleia, em primeiro lugar na Assembleia Constituinte e depois na Assembleia da República. A sua cordialidade, a simpatia pessoal é reconhecida por todos, fez muitos amigos nesta Câmara, mas queria também valorizar a sua contribuição política. A democracia vive do debate entre ideias de diferentes correntes políticas e do trabalho de cada uma e de cada um de nós na representação dos seus eleitores, das ideias e das propostas das suas forças políticas. E em todas essas áreas, o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa se notabilizou. E, portanto, fica aqui com muitos amigos e para usar um registro em que o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa sempre nos enriqueceu, recorrendo à sabedoria popular, podemos dizer, a amizade firme, portas sempre abertas. Muito obrigado. Dou de novo a palavra à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha para continuar a leitura do expediente.
Dar conta que recebemos do Partido Chega a solicitação da retirada do inquérito parlamentar número 3/15/1, a comissão eventual de inquérito parlamentar para a avaliação do processo de reestruturação do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal desde os incêndios de 2017 até ao presente. Entrada do Projeto de Revisão Constitucional número 2, apresentado pelo Bloco de Esquerda. Do Projeto de Revisão Constitucional número 3, apresentado pelo Partido Socialista. Do Projeto de Revisão Constitucional número 4, pela Iniciativa Liberal. Projeto de Revisão Constitucional número 5, pelo LIVRE. Projeto de Revisão Constitucional número 6, pelo PCP. Projeto de Revisão Constitucional número 7, pelo PSD. Projeto de Revisão Constitucional número 8, pelo PAN. Também a entrada do inquérito parlamentar número 4, apresentado sobre o Chega, a comissão eventual de inquérito parlamentar para avaliação da gestão da pandemia por Covid-19. Ainda, a entrada da proposta de lei 41 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que deixa a primeira comissão. Proposta de lei número 42 da iniciativa do Governo, que deixa a 13ª. A proposta de lei número 43 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que deixa a 5ª comissão. A proposta de lei número 44 da iniciativa do Governo, que deixa a 11ª. O projeto de resolução número 280 da iniciativa liberal, que deixa a 6ª comissão, em conexão com a 4ª. Projeto de resolução 281 da Comissão de Assuntos Europeus e o projeto de resolução 282 da iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então iniciar a discussão na especialidade das propostas de lei número 37 do Governo, que aprova a lei das grandes opções para 2022-2026. E número 38 do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2023. Muito obrigado. Para abrir o debate sobre o artigo 2º, dou a palavra à Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes mesmo de iniciar a discussão do orçamento, permitam-me que, não tendo estado na sala, deixe um abraço e um agradecimento ao deputado Jerónimo de Sousa pelo seu trabalho e contributo para a democracia portuguesa. E permita-me, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, na reta final da discussão do orçamento de Estado, que reafirme aqui que este é um orçamento que responde ao presente, mas que tem um compromisso com o futuro do país, com o futuro das novas gerações. Este é um orçamento, senhoras e senhores deputados, construído no plano nacional, no plano internacional, numa incerteza, numa invasão que gerou uma guerra à Ucrânia, num contexto de inflação onde os preços e o custo de vida das famílias aumentou e onde aquilo que se exige de um governo responsável é que saiba responder a cada momento àquilo que são as dificuldades das pessoas. É por isso que responder às exigências do presente perante as incertezas externas é responder com mais rendimentos. E responder com mais rendimentos significa, desde logo, o aumento das pensões, o aumento do salário mínimo nacional, o aumento dos salários em geral, para que as pessoas possam fazer face àquilo que são os seus problemas existentes. Mas é também um orçamento que responde ao presente, porque independentemente daquilo que são as incertezas externas e o contexto externo, é um orçamento que continua a reforçar o Estado Social. E não há melhor forma de responder ao país, às pessoas, às empresas, do que reforçar o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública e reforçar a proteção social. É isso que faz um Estado robusto, foi isso que fomos capazes de fazer ao longo dos anos, reforçando o Estado Social. Bem sei, senhoras e senhores deputados, que para muitos é estranho o caminho que se trilhou desde 2015. Mas o caminho que se trilhou desde 2015, com o Partido Socialista a governar o país, foi o caminho das contas certas, capazes de responder àquilo que são contingências da sua governação. E as contingências da sua governação passaram ao longo destes 7 anos por aumentar os rendimentos das pessoas, por repor rendimentos. É isso que este Orçamento de Estado volta a fazer. Aumenta o rendimento das famílias, aumenta o rendimento das pessoas. É um caminho que se tem robustecido, naquilo que é a sua política financeira para garantir que aqueles que são hoje os excluídos, e estamos a falar de 2 milhões de pobres em Portugal, que possam ter resposta do Estado para combater essa pobreza. E é por isso que é tão importante o aumento do abono de família, e é por isso que é tão importante a prestação e a garantia à infância para fazer face à pobreza destas crianças. Senhoras e senhores deputados, é por isso que hoje podemos falar de um orçamento de confiança que responde às pessoas e às famílias, mas que responde ao tecido empresarial, que responde às nossas empresas, que ajuda as nossas empresas para que se continue a gerar riqueza, para que se continue a gerar emprego. E é por isso que podemos chegar, num contexto de incerteza internacional, a uma taxa de desemprego baixa, mais baixa do que antes da pandemia, e isso deve também ser saudado aqui. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, neste final de orçamento, de reta final de orçamento, é importante que os portugueses saibam com que podem contar. E por isso a previsibilidade das contas públicas que possa dar estabilidade às suas vidas. Estabilidade naquilo que são os desafios permanentes com que cada família se encontra. Mas este é um governo que, apesar de ter a sua maioria absoluta, não se furta ao diálogo. E foi por isso que, ao longo deste mês e ainda durante esta semana, foi possível construir pontes, foi possível construir diálogo, foi possível olhar para propostas e vai ser possível aprovar propostas que, mesmo não tendo vindo, propostas de várias bancadas deste hemiciclo. E permitam-me que sublinhe neste momento, senhoras e senhores deputados, a espuma dos dias muitas vezes não nos permite olhar para a realidade dos factos. E a verdade é que, num contexto de maioria absoluta, foi possível, com diálogo, chegar a acordo em concertação social para o acordo de competitividade e rendimentos que melhorará os rendimentos dos portugueses aqui pelo Governo. Mas foi também possível encontrar um diálogo saudável, construtivo com os sindicatos, que permita que hoje possamos falar de um programa plurianual de aumento dos salários acima dos 5%, e isso deve ser também sublinhado no contexto do Orçamento do Estado. Por isso, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, o Governo está aqui com a tranquilidade e a serenidade de quem sabe que este é um momento essencial na Casa da Democracia. Fazemos escolhas com este orçamento. O Governo escolheu continuar a aumentar os rendimentos das pessoas, robustecer o Estado Social, reforçar a capacidade e a capitalização das nossas empresas, continuar a apostar no equilíbrio das contas públicas. Há aqueles que acham que basta apresentar propostas que desequilibram as contas públicas para criar a ilusão de que estão a resolver problemas às pessoas. Aqui, os problemas resolvem-se, e resolvem-se com serenidade, mas também com a previsibilidade da estabilidade das contas públicas. É por isso que o déficit e a dívida pública são importantes. Mas estamos absolutamente convencidos, senhoras e senhores deputados, que com este orçamento conseguimos construir uma sociedade justa do ponto de vista social, uma sociedade mais inclusiva e uma sociedade mais solidária. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a deputada Jamila Madeira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores secretários de Estado, senhoras e senhores deputados, senhora Ministra. Hoje iniciamos uma semana intensa de votações em especialidade no quadro do debate do próximo Orçamento de Estado 2023. Um orçamento que visa dar resposta às necessidades das famílias e das empresas portuguesas num contexto de enorme instabilidade internacional. No momento em que temos pela frente uma maratona a que chamamos a famosa maratona das 4 dias e das 4 noites para acomodar muitas incertezas e muitas necessidades futuras, podemos dizer com clareza que que temos feito caminho e que esse caminho foi sempre um caminho de apoio às pessoas.